Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Tabiúna de Bandeirantes. Prazer estar aqui falando com vocês novamente. Exatamente. A gente tinha uma noção, sim, a gente tem acesso às pesquisas, né? Sabia que existia uma possibilidade grande da gente tá à frente, né, da votação, mas a quantidade de votos foi muito expressiva, né, diante da nossa... A gente sabia, né, que poderia chegar, mas não com essa quantidade de votos que a gente teve. Primeiramente, agradecer a toda a população de Bandeirantes que depositou o voto de confiança, né? A gente, quando é eleito, a gente não é eleito apenas para quem votou na gente, mas sim para toda a comunidade. Então, a gente está aí para trabalhar, para trazer melhorias, né? Para cumprir com as propostas que a gente, né, colocou durante a nossa caminhada, durante a nossa eleição. Agradecer em especial a minha esposa, né, a Tânia, que esteve com a gente caminhando, né, todo mundo via onde eu estava, tinha duas meninas, né, uma era a minha esposa e a outra é a Paulinha. Então agradecer, né, de elas aí que estiveram com a gente e também agradecer a população, porque a coisa mais gostosa é você chegar na casa das pessoas, a pessoa te oferecer um café, te oferecer uma água, você ser bem aceito. Então a gente pôde acompanhar, a gente pôde fazer uma campanha, né, nesse sentido, onde a população realmente nos acolheu e foi satisfatório, né? Eu sou orgulhoso da campanha que eu fiz, porque é uma campanha limpa, uma campanha honesta, né? Sem benefícios, né, para a população, sem benefícios assim em troca de voto, não dei gasolina para ninguém, não dei essa base para ninguém. Eu fiz uma campanha limpa, uma campanha honesta, pautada em propostas que a gente tem para trazer melhorias para o serviço público municipal do nosso município.
Bom, aqui a gente sabe que você falou de café, tem um ditado na política que diz o seguinte: político, quando ele ganha, de repente ele vai aparecer só depois de 4 anos. Então a pessoa, quando ele volta a tomar café, eles dão uma xica grande. Porque senão é uma xiquinha pequena quando ele passa. Depois de 4 anos que ele não passou, como é que é o seu pensamento de estar diante da comunidade? E para não entrar nesse jargão que dizem, né? Que a xícara tem que ser grande depois, porque ele só volta de 4 anos.
É, exatamente, né? Tem alguns aí que... A gente sabe que o resultado das urnas, ele não é apenas o trabalho que é feito na campanha eleitoral.
Sim.
A gente vem fazendo trabalho no município desde 2021, né, com o apoio do prefeito Jaelson, né, porque ninguém faz nada sozinho, a gente está ali, é porque teve a confiança do nosso prefeito. E assim, é como eu disse, a campanha eleitoral, ela é feita durante os 4 anos. E eu pretendo, né, estar trabalhando, né, estar junto da população, até mesmo porque a população vem até nós, né, a população tem a necessidade, então eles vêm até nós e a gente vai tentar responder da melhor maneira possível.
Qual é o seu pensamento em termos aí de projetos, de repente aquilo que você pregou na campanha? Porque é aquele negócio, a gente quando está fora é uma coisa, a hora que a gente chega lá é outra. E aqui pensa você, porque de repente tem código de postura do município, tem a lei orgânica, aquela coisa toda, que às vezes impede até o vereador de fazer muita coisa.
A vantagem de você ter um vereador que está na política pública é muito grande. Eu tenho conhecimento do regimento interno, eu tenho conhecimento da LEO, da LDO, da lei orgânica do município. Então assim, a gente não começa do zero. A gente fez algumas propostas durante a nossa campanha eleitoral e são propostas, Oswaldo, que a gente já está trabalhando junto com o prefeito, né? São propostas assim estruturais, como ter o pediatra na Santa Casa, como ter o pediatra nas UBS mais longe do município, que é o serviço descentralizado de saúde do pediatra. Então tem algumas coisas assim que a gente já está encaminhando, por exemplo, o atendimento de crianças atípicas no CAPS, que a gente ter trazer uma equipe multiprofissional para dar o suporte terapêutico para essas crianças. Então tem o centro de convivência do idoso, né, um local para os idosos estar passando o dia, por exemplo, o filho vai trabalhar, deixa o idoso lá vai ter umas atividades, né, e depois no final do dia ou meio período, a gente vai avaliar essa situação ainda, o familiar passa a pegar. Tem bastante coisas assim, estruturais, coisas que não é absurdo, que dá para a gente fazer, né, sentar com o prefeito e conversar e trazer para o município.
Na verdade, das sugestões que são colocadas, né? É que, de repente, algumas sugestões são importantes, principalmente na área que você está convivendo hoje, você vive aí nos últimos anos, que é a assistência social diante da comunidade, principalmente o CRAS, o CREA, o CRAS e o CAPES, que é importante, né?
É a rede, né? É a rede, é CRAS, CREA, Conselho Tutelar, Saúde, assistência social, tudo isso engloba serviços públicos que na maioria das vezes atende as pessoas mais vulneráveis, né? É onde a gente tem que ter o pico ali, né? O ápice da atenção para dar suporte a essas famílias aí, para que elas tenham uma qualidade de vida melhor, né? Nem sempre, Oswaldo, a gente consegue fazer, mas determinação, vontade não vai faltar, e quem conhece o nosso trabalho sabe que a gente está lá, independente de qualquer coisa, para defender os direitos da nossa população, né?
Bom, Marquinhos, você não tinha caneta na mão, agora você vai ter a caneta na mão. A gente percebia que há uma demanda muito grande, psicólogo, essa coisa toda. Como é que é agora, com a caneta na mão, tentar pressionar mais? Porque é lógico, a gente num cargo público não tem tanto quanto tem o poder do vereador de pressionar o prefeito, as autoridades maiores, para poder fazer. Como é que é o seu pensamento agora? Você acha que, de repente, vai poder conseguir alcançar aquilo que realmente você tinha ideia? Olha, eu precisava de mais psicólogo aqui, precisava disso aqui. Como é que é? Que a gente sabia do seu reclamo nesse sentido.
Então, é uma coisa a gente falar enquanto servidor, né? Uhum. Outra coisa a gente falar enquanto vereador. A partir do ano que vem a gente vai ser nomeado, vai ser empossado, se assim Deus permitir, e a gente vai ter então aí autonomia, né? Não para fazer cobranças, mas para trabalhar junto com o prefeito para trazer serviço público de qualidade, porque não é só cobrar, né? A gente que está ali no serviço público, a gente entende um pouco das dificuldades. Mas, né, em contrapartida, a gente também sabe o que pode e o que não pode ser feito, da maneira como se pode. Então, a gente vai se organizar assim, né? Eu vou conversar com o prefeito, né? Que já marcou na próxima semana, aí a gente vai estar conversando. E não precisa esperar, né, o ano que vem. A gente já tá trabalhando em relação a isso. Realmente, o psicólogo, né, assim como assistente social, também é uma demanda que a gente tem no município. A gente tem concurso aberto, né, e a gente vai estar conversando com o prefeito para trazer essas melhorias aí para o município, né? Principalmente o psicólogo, né? Em algumas UBS daí que é tão necessário.
E também no CRAS também, no CRAS também é sempre importante o trabalho que foi desenvolvido e se melhorar também o atendimento, né? No CRAS, no CREA, enfim, que é uma parte a qual você está ligado,
isso,
né?
Isso, eu estou na área da saúde mental atualmente, né? Mas eu sou assistente social de formação. E assim, a assistência social é algo que eu posso falar que eu domino bem, né? Que eu estudei para isso, estou preparado realmente para ver essas situações. E a assistência social do nosso município é dar o suporte necessário, né? Não adianta a gente só cobrar, a gente tem que dar suporte, tem que estar ali vendo quais são as dificuldades. E é igual eu falo, a população vem até mim, então é diferente, né? Então, como que eu sei das demandas? É porque a população traz. Então a gente vai trabalhando, né, em cima dessas demandas, visando atender o coletivo, porque se uma pessoa está tendo dificuldade, essa dificuldade não está só naquela pessoa, está no coletivo, né? Se ela tem, outras pessoas também têm, e às vezes não tem essa questão de estar ali reivindicando. Então, é para isso que a gente vai estar trabalhando.
Agora, pois não, Navarro.
Não, só perguntar para o Marquinho. Marquinho, você diz que engloba tudo, saúde, né? Está tudo no geral. E você, como mais votado, a Denise em segundo também, com relação à saúde. E a gente sabe que a saúde é uma questão muito complicada. Tem gente que é muito bem atendido, que agradece demais. E tem gente que é bem atendido, como você falou, você não consegue fazer tudo para todo mundo. E tem muita gente que é bem atendido que está reclamando também. Nessa questão, juntando você com a Denise, acho que a Flávia também já esteve atuando nessa área, a Câmara com três pessoas ligadas na saúde, a ideia também, a intenção de melhorar a questão de atendimento, posto de saúde, aquela questão de ficha, que isso aí é uma coisa tão antiga que tem. Alguma ideia, alguma coisa também para esse sentido, para vocês tentar também ajudar a população, já que a ideia é fazer com que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida?
É uma das ideias, né, que eu não coloquei na minha proposta de campanha, mas é algo estrutural, algo que a gente necessita, é sistematizar o serviço público de saúde, inclusive na área da saúde. Hoje a gente sabe que tem municípios grandes que você consegue marcar consulta por aplicativo. Mas isso tem que ser feito um estudo, tem que ser feito um levantamento, porque também a gente sabe que tem uma demanda que o pessoal agenda e não vai, isso tem, tá? Eu estou no serviço público, no CAPS tem muito disso, pessoa agenda e não vai, aí você tem um profissional lá e o cara não vai, entendeu? Então tem que ser estruturado, esse é o futuro nosso, né, aqui de Bandeirantes, assim como nas cidades grandes, sistematizar o sistema de saúde pública na área de agendamento de consulta. E também criar um vínculo, né, desse sistema com a área da assistência social e com a Santa Casa, né, para que tenha um acesso unificado. Por exemplo, você vai fazer uma visita da assistência social na casa de uma pessoa. Você não sabe se ela está fazendo tratamento de saúde, se ela sabe se ela está realmente, se de repente ela está fazendo tratamento de câncer, que ela não está podendo trabalhar. Então, a pessoa que está ali, né, o profissional, o assistente social que está ali fazendo a anamnese social da pessoa, ele tem que ter acesso a esses dados, né? Porque através desses dados ele vai saber a dificuldade das pessoas e saber como ele pode estar ajudando e como o município pode criar alternativas para ajudar essa pessoa.
Saber o acompanhamento dessa pessoa.
Porque às vezes você chega na casa da pessoa, ah, eu estou fazendo tratamento de câncer, não sei o quê. Mas você olhando no sistema, não vai, você não vai precisar que a pessoa te fale isso, né? Colocar a pessoa numa situação que ela não quer falar porque está perto de outra pessoa ou outra situação. Você olhando no sistema, você vai ver realmente qual é a necessidade da pessoa na área da saúde, como que a assistência social pode estar contribuindo.
Você falou aí de uma pessoa não querer falar aquela coisa toda, e a gente entra no CAPS, que é uma, tem muitas pessoas que acabam não aceitando ir para o CAPS. Como é que está essa situação, Marquinhos? Tem muita gente ainda nesse sentido? Precisa-se buscar mais pessoas, mesmo porque a gente sabe que, às vezes, até a própria família esconde essas pessoas que têm problema mental?
Oswaldo, faz 2 anos que eu estou no CAPS e quando eu entrei a gente tinha uma certa dificuldade, sim. Mas hoje, graças a Deus, eu posso dizer que isso melhorou bastante, a parte de orientação e conscientização das pessoas em relação ao tratamento de saúde mental. Eu digo o seguinte, que se uma patologia mental sangrasse, talvez as pessoas dessem mais atenção, sim. Né? Porque às vezes você machuca uma perna, sai sangue, você vai procurar um médico. Às vezes você começa a ter um problema de saúde mental, seja uma depressão, uma ansiedade, você se recua, né? Falar, eu não vou lá, eu não sou doido. Aí o que acontece? Hoje não, as pessoas têm essa orientação, têm essa contidão. Por quê? Porque chega no CAPS, elas são bem atendidas, elas são bem acolhidas, né? A gente entende qual é a dificuldade da pessoa. Então, é igual o Navarro falou, o atendimento, o acolhimento é o principal, fator para que a pessoa procure ajuda. E isso a gente tem conseguido fazer no CAPS, sim, graças a Deus, e tem diminuído essa questão do preconceito contra o CAPS. Hoje o CAPS, ele não atende só o paciente com transtorno mental, ele atende também o paciente neurológico. Nós temos um excelente profissional lá, o doutor, mandar um abraço, ela está atendendo lá hoje, atendendo nossas crianças lá no CAPS, a doutora Camille Mota Pompeu, é uma excelente profissional, né, graduada em Harvard e vai para frente aí, ela é psiquiatra com especialização em neurologia e está atendendo nossas crianças aqui no município. Então as crianças que iam para Londrina hoje estão atendidas aqui dentro do nosso município. Isso é só um exemplo para dizer que o CAPS, ele teve sim essa parte aí das pessoas discriminar quem faz tratamento do CAPS, mas hoje, graças a Deus, a gente vê que isso tem diminuído bastante.
Ô Marquinhos, você falou em discriminar, a gente vê que muita gente fala, quando você começou o seu trabalho ao longo do tempo, né, e a gente já tem um conhecimento do Marquinhos há muito tempo, e a gente sabe que cada um tem que procurar o seu caminho. Como alguém falou aqui, Marquinhos procurou e venceu muitas barreiras e conseguiu alcançar, buscou o seu espaço, é isso mesmo, Marquinhos? Pelo andar da carruagem, você buscou e conseguiu esse espaço, né?
Agradeço, Oswaldo, pelas palavras. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Wanderson. A gente procura espaço, né? E como que a gente procura espaço? Tratando as pessoas com um mínimo de educação, né? Fazendo mais do que você deve como servidor. Porque não basta ser, o Navarro chega, eu estou com um exame aqui para fazer. Você fala, vai lá no. Não. Pega a pessoa, vai lá e leva a pessoa.
Tem 15 dias na frente,
lá.
Vai lá atrás, lá, que depois, lá que chegar a sua vez, já tem.
Esqueci de olhar na cara,
velho. É um mínimo de educação.
Sem levantar a cabeça, só aqui, ó. Vai lá, pra gente ver.
A população é carente por educação, por ser bem recebido, por ser bem acolhido. Ninguém gosta de ser maltratado, sabe? Então, isso é um dos princípios que a minha mãe me ensinou. Tratar as pessoas com educação e fazer um acolhimento, sabe? Saber que se a pessoa está no serviço público de saúde, é porque ela está com dificuldade, sim. Ela não estaria ali se ela não tivesse algum problema de saúde. Então, o acolhimento é a principal situação ali que a pessoa tem que fazer.
É aquela palavrinha que entra, que a gente sempre fala aqui, né, da empatia.
Colocar no lugar do outro.
Não, mas então, sentir que o outro está sentindo.
Mas na saúde, parte da simpatia.
E na área dele, na área da saúde, você tem que gostar de gente.
Exatamente.
Se você não gostar de gente, se você não gostar das pessoas,
é o
você não
adianta
entrar nessa área.
Esse é o primeiro ponto.
É igual você querer ser enfermeiro e ter medo de sangue.
É bem por aí mesmo, tá certo.
Então não adianta. Ou você entra. Eu gosto do povo, gosto de estar no meio do povo, gosto, então você vai fazer.
Eu sou mecânico e tenho alergia à graxa. Como é que vai fazer também? Não tem jeito.
Se tem uma coisa que eu gosto, é de atender pessoas, de conversar. Por quê? Eu gosto de ter, assim, todo mundo que me procura, eu tento dar o máximo de resolutividade possível, porque é uma pessoa que precisa de ajuda. Ah, mas não é da minha área, e daí que não é da sua área? O que custa você levar, pegar?
Encaminhar?
Encaminhar, ou levar a pessoa até o setor onde, né, vai resolver o problema dela. Não deixar a pessoa largada lá e falar, ah, eu não sei, vai atrás. Não. É o mínimo de simpatia, de empatia, de acolhimento, de se colocar no lugar do outro. E de dar resolutividade. Eu acho que é para isso que a gente está ali, né? Para dar resolutividade e trazer melhorias aí para no atendimento.
É, e o Marquinhos, acho que dentro daqueles candidatos aí que a gente passava aqui, a gente fala muito sobre o trabalho também nas redes sociais. E muitos acreditam que a rede social traz volta. Ela pode te ajudar, mas de todos aqueles que a gente viu de eleito aí, acho que o Marquinhos foi aquele que melhor aproveitou, né? A rede social.
É que, na verdade, a gente já faz um trabalho na rede social desde 2021, trazendo informações, né? Por quê? O município, por exemplo, inicia um serviço de prótese dentária. Aí o cidadão não fica sabendo. Ah, mas tem um serviço. Então, o que a gente faz? A gente divulga, a gente mostra, fala, gente, ó, você precisa de uma prótese dentária? O SUS está oferecendo. Você precisa de um óculos? Tem no SUS. Não é para divulgar a imagem da gente, é para divulgar o serviço que é feito. É porque tem atendimento de crianças no CAPS. A gente tem que divulgar. Tem que divulgar porque tem muitas pessoas que usam a rede social para informação. Né? É lógico que a gente tem um rádio, né, que hoje é uma unanimidade, né, que não tem nem como comparar uma coisa com a outra, mas eu falo no sentido de informar mesmo a população.
A gente discute muito no seguinte, que as pessoas acham que ela tem uma rede social grande, e tem gente aqui que tem 37 mil seguidores e teve 30 votos. Então, quer dizer, o trabalho não é só a internet. É. O trabalho é o corpo a corpo.
É o trabalho do dia a dia.
É o que a gente coloca. E não adianta você estar numa rede social fazendo isso, e não ter um atendimento como você faz.
Exatamente. E a gente trabalha na rede social, sim. Né? A gente divulga bastante serviço. Divulga na campanha eleitoral, a gente usou bastante. Só que não foi só isso, né?
Uhum.
Eu, pra te falar a verdade, pelo que eu vi aí, eu fui um dos poucos candidatos que saíram na rua para ver a dificuldade da população, para conversar. Fui de bairro em bairro. Eu acredito que não tem um bairro aqui que eu não fui no município escutar, saber qual é a dificuldade, né? Receber o carinho também, que graças a Deus a gente recebeu bastante carinho, bastante apoio. E a demanda está onde? A demanda está na rua. Né? Você vai saber da dificuldade da pessoa na hora que você para conversar com ela. Então foi a nossa campanha foi pautada nisso. Né, e eu gostou de que eu nunca fui sozinho, sempre tinha duas pessoas do meu lado, que é a minha esposa e a Paulinha do CAPS. Então, assim, às vezes um conhece, outro conhece, e a gente acaba fazendo contato e conhecendo o perfil da pessoa e sabendo da dificuldade dela.
Bom, Marquinhos, mais alguma coisa que você queira colocar, e é lógico deixar o seu agradecimento à comunidade que acreditou no seu trabalho e, consequentemente, espera agora que você faça um trabalho legal diante da nossa Câmara de Vereadores. A gente sabe que não é fácil. Porque às vezes uma cabeça pensa, mas tem outras 12 pensando ali
são
também.
13.
São 12, são a sua e mais 12. É que de repente você tem que convencer.
São 15, né? Se você pegar aí, são 13 vereadores, o prefeito, o vice-prefeito. Parabenizar aqui o nosso prefeito Jael pela vitória, pela conquista, né? A gente sabe que não foi uma campanha fácil, mas é honestidade, trabalho, sempre estão à frente de qualquer coisa que a gente faz na vida. Então, mandar um abraço aqui para o prefeito Jael, para o vice-prefeito Mano Vieira, para os 13 vereadores, né, eleitos aí pela voz da população, e agradecer, né, a população toda, de forma geral, aqueles que votaram, aqueles que não votaram. Como eu disse, a gente é vereador do município de Bandeirantes, e não apenas, né, não para os 798 votos que a gente teve, 789 votos. E agradecer, né, o apoio de toda a população nas ruas, o voto, né, que deu a oportunidade de a gente estar aqui hoje. E trabalhar, né, a partir do ano que vem, né, estar à disposição da população como a gente sempre teve. E é isso, Lu.
E depois que é eleito, muda um pouquinho, Marquinhos, ou não? Mesma coisa.
Ah, muda, né?
Segunda campanha, mas com a esposa e com a Paulinha, né?
É a Paulinha do Capes.
E depois que é eleito, aí tem o segurança. Marcelo, olha o tamanho do Marcelo. Olha lá.
Agradecer ao meu irmão aqui também, que está com a gente aí na aí luta há muito tempo, né? Ele que veio e rodou uns par de KM para estar aqui, para estar ajudando a gente. Agradecer o carinho, o apoio, né, de toda a minha família, da minha mãe, de todos aqueles que estiveram com a gente na caminhada aí.
É porque não é só o dólar, só isso que mandou. Depois você teve de 700, você teve 1.000, 5 mil, 10 mil. Você ganha 10 mil, votou. Tudo voltou no ser.
Ah, é igual eu falei.
Tava na escola, assim,
até pedi desculpa aí para algumas pessoas, porque eu cheguei em casa, a eleição foi domingo, né, 5 horas da tarde, e daí deu 10 horas da noite, tinha 500 e não sei quantas mensagens para responder. 500 e... É muita mensagem.
Mas estava dentro da margem, né? Porque se é mais de 700, aí complica. Mas cada dos 500 dá para saber. E é difícil saber também. Quando é pouco voto, Marquinhos, vamos pôr 30 votos, mais ou menos você sabe quem votou. Agora, nesse tanto aí, 780, né?
E tem uma coisa também. Vereador, gente, foi eleito para legislar. Não foi feito para dar dinheiro para você, não é? Mesmo porque a gente não é verdade? Hoje que as pessoas acham que o vereador ali, olha, né, e tem... Não tem esse negócio, infelizmente, né? Não existe isso, né?
O Marcelo,
tem pessoa que vem pedir 10ão aqui, rapaz, vem pedir 15ão.
Então, pessoal, bom dia a todos os ouvintes. Só dizer, agradecer aí a toda a população que confiou no trabalho dele e dizer, o Marcos, ele foi, né, eleito, mas não tem como, né? Assim, não tem condição financeira de ajudar, porque toda hora tem alguém pedindo uma ajuda, alguma coisa. Ele faz de tudo que ele pode, mas não tem jeito, pessoal. É luta, né? É trabalho, vai dar o melhor dele ali no dia a dia, mas dinheiro tá difícil, né, Oswaldo?
E você vai ver a hora que chegar, né? Depois que você me mandar.
Depois primeiro.
A porta de casa vira um...
Oswaldo, só para deixar uma coisa clara aqui, na nossa campanha, então, a gente não fez esse tipo de trabalho, a gente não deu esse trabalho para ninguém. E isso traz credibilidade para o nosso trabalho. E a gente vai continuar dessa forma, porque o serviço público do município, ele tem que atender essa população que precisa de atendimento, né? E essa população mais vulnerável. E a gente está aqui para isso, né? Para trabalhar em prol do serviço público, principalmente relacionado à assistência social e saúde, que é da onde eu tenho um amplo conhecimento. E só mais agradecer aí a população e dizer que a gente está à disposição aí.